Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, mais do que em anos anteriores, o povo brasileiro demonstrou para o mundo, no último domingo, o seu amadurecimento como cidadão e lançou no mapa da geopolítica internacional os sinais límpidos da consolidação da democracia no nosso país. O Brasil, que saiu das urnas, mostrou-se reforçado em suas raízes republicanas, refletindo no resultado da escolha livre e soberana do voto popular a nossa definitiva tendência pluralista. Fruto das salutares e exemplares mistura de raças, convergência de múltiplos credos e irmandade cultural entre as distintas regiões. A sabedoria popular, ao decretar que a eleição presidencial fosse decidida somente no segundo turno, entre duas propostas, consagrando no primeiro turno a plataforma ambiental de Marina Silva, que não pode mais ser ignorada pelas partes que seguem na disputa, foi um poderoso não àqueles que pensavam poder impor ao Brasil o absolutismo do partido único, a divinização de um governo com arrobos de totalitarismo. Os brasileiros apostaram um caminho bem diferente, apontaram um caminho bem diferente do que queriam os aventureiros das experiências cãestras, há muito repelidas pelos povos da modernizada Europa, desde as décadas de 1970 e 1980. Os eleitores avisaram que no jogo democrático não há espaço para dribles nas instituições, nem faltas graves na Constituição do país. Não foram os institutos de pesquisa e nem os analistas políticos que se enganaram com a decisão das urnas, mas sim todos os que imaginavam já ter dominado os destinos da nação ou ter iludido a mente do povo com discursos fáceis de uma liberdade fantasiosa a partir do assistencialismo como cabresto dos humildes. Nossos irmãos brasileiros perceberam o perigo que é comportar-se como ovelhas diante de lobos sedentos e, no silêncio de suas escolhas, na inviolabilidade das urnas eletrônicas, mandou um recado aos que ousam rascunhar um Brasil sem as conquistas democráticas que, desde a campanha das diretas e a vitória de Tancredo Neves, recolocaram nossa pátria no caminho sem volta da paz e do desenvolvimento. Foi uma eleição histórica do último dia 3 de outubro. Senhor Presidente, senhores senadores, mais do que nunca a nação se mostrou em visível equilíbrio social e político, com a ensinar para fora os qualificados de todos os poderes, a serenidade e o bom senso que deve sustentar a nossa estrutura republicana e o sagrado Estado de Direito. O que todos nós vimos a partir das urnas foi que, por mais que a política partidária se enverede por radicalismos pueris, como querem alguns, o civilismo da sociedade consegue desviá-los pela força do sufrágio, como se o conjunto das escolhas pessoais tivesse a função de um gigantesco e caudaloso rio a expulsar para as margens o lixo que as correntes externas inserem em seu curso. Não foi um domingo glorioso para o todo-poderoso governo, que transformou seu palácio de despachos em base de lançamentos de artefatos eleitorais. A confirmação do segundo turno revelou nas ruas a antítese da supremacia partidária e do messianismo que eram apontados nos índices de popularidade do presidente da República. Com a sabedoria e espírito cidadão, os brasileiros disseram não ao povo caudilista, criado nas artimanhas das estatísticas e forjado nas ameaças constantes contra a liberdade de pensamento e de expressão. O povo disse de maneira singular que quer o caminho da pluralidade nas coisas da política, sem maniqueísmo, sem autoritarismo, sem disfarces, sem mentiras travestidas de verdade. O Brasil é a maior nação democrática da América Latina e assim deseja ser para todo e sempre. Ao transformar o Planalto no quartel de uma batalha partidária, o presidente trocou a missão de representar um grande país para representar um partido envolto em grandes deslizes e enormes desvios. O mau exemplo contaminou os estados e o que se viu foi uma disputa eleitoral ganhar contornos de invasões bárbaras, onde o espaço a ser ocupado não eram terras, mas a privacidade e a honra dos adversários. No Rio Grande do Norte, onde o governo que está terminando parece seguir à risca o expediente do Planalto, a campanha tomou o rumo do radicalismo, com ataques covardes aos adversários que tentavam apenas jogar o jogo da democracia, como os senadores Garibaldi Alves, do PMDB, e José Agripino, do DEM. Ambos foram vítimas de comentários chulos e palavrórios desqualificados. Vejam a que ponto chegou a maledicência partidária do meu Estado durante a eleição. Mesmo com o senador apoiando publicamente, em seu programa de TV, a candidata ex-ministra Dilma Rousseff, a sanha inquisitorial dos petistas potiguares não o poupou. Foi atacado até por candidato a senador do PT, chamado na imprensa de cara de pau e oportunista. Qual a moral de um militante treslocado para atingir a honradez de um senador consagrado nas urnas por mais de 1 milhão de votos dos seus conterrâneos? Um parlamentar respeitado em todo o Brasil por sua postura discreta em favor do país e do seu Estado, e em cujo currículo consta a mais nobre função de toda a carreira de um senador, que é a presidência dessa casa. Como deve ter sido frustrante, senhoras e senhores senadores, para os plantadores do ódio político, a vitória maiúscula do senador José Agripino, eleito para mais um honroso mandato, por sinal, o quarto mandato de senador. Este mandato que com orgulho represento interinamente agora. Senador, tentaram de tudo.
Senador, me permite uma parte?
Pois não, senador João Faustino.
Eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo tema que traz a debate nesta casa. É um retrato do sentimento brasileiro, do sentimento de civilidade, de patriotismo do nosso povo, o discurso que Vossa Excelência profere nesta tarde. Eu diria a Vossa Excelência que o povo brasileiro amadureceu no seu sentimento cívico. Agora, não amadureceram aqueles que usam de expedientes espúrios para a conquista de qualquer forma, de qualquer maneira, com qualquer método, do voto livre do eleitor. As urnas deram uma resposta consistente quando conduziram o nosso eleitorado e o nosso país a uma nova discussão sobre o processo político, sobre o que queremos para o nosso futuro. Armaram dossiês, entraram na privacidade dos candidatos e dos seus familiares, procuraram usar todos os instrumentos para que a persuasão pudesse prevalecer, até de forma ilegal, junto ao eleitor. Mas a verdade está aí, e Vossa Excelência está pondo muito bem o que é o retrato das urnas desta eleição. Por outro lado, o que aconteceu, o resultado que Vossa Excelência transmite aí do Rio Grande do Norte, nosso Estado, de um processo eleitoral do qual nós participamos e participamos intensamente, o que aconteceu no Rio Grande do Norte foi uma resposta e também o reconhecimento ao trabalho de dois líderes que trabalham e que lutam pelo Estado, que têm uma postura ética limpa, que lutaram quando governaram o Rio Grande do Norte para que o Estado alçasse o voo do desenvolvimento, do progresso, da justiça social. Por tudo isso, tiveram a grande vitória nas urnas do dia 3 de outubro. E a consagração também da senadora Rosalba Ciarline, que no primeiro turno ganhou a eleição, mesmo sendo vítima de uma propaganda maciça. Maciça, imagine Vossa Excelência, o presidente da República, entrando num telemarketing. Imagine,
virou telefonista de telemarketing. Não pedindo voto para o seu candidato, senador.
Imagine uma pessoa humilde receber um telefonema e alguém do outro lado da linha, usando uma gravação, uma tecnologia chula qualquer. Aqui é o presidente da República que lhe pede o voto para fulano, fulano e fulano. Que presidente é este? Que país é este?
Onde pior, nós senador, chegamos? Além de
onde
pedir...
nós chegamos? O que é verdade, Vossa Excelência, só para concluir uma parte, é que nós precisamos devolver o Estado brasileiro à nação. Nós precisamos devolver o Estado ao cidadão. Nós não podemos permitir que o Estado continue sendo propriedade de grupos políticos ou de partidos políticos. Nós temos que fazer do Estado um instrumento forte de cidadania, de respeito às liberdades individuais, àquilo que é essencial à vida, educação, segurança, saúde. Mas eu não poderia terminar a parte sem saudar, fazer a minha saudação especial a esse grande amigo que é o senador Mão Santa, que preside esta sessão. Mão Santa é um exemplo de nordestino bravo, de homem autêntico, de líder político firme, forte, consistente. Eu me sinto orgulhoso de estar sendo presidido por Vossa Excelência nesta sessão e digo mais que, certa vez, o Piauí me homenageou e esta homenagem nasceu das suas mãos quando o governador me homenageou com a maior comenda do Estado do Piauí. Isso me honra muito e enaltece mais ainda a minha admiração por Vossa Excelência e pelo trabalho que Vossa Excelência realiza nesta casa, sobretudo em favor do seu Piauí. Agradeço a parte que me concedeu e parabenizo pelo brilhante discurso que profere nesta tarde, senador José Bezerra Júnior.
Obrigado, senador. Só complementando o que Vossa Excelência falou e que o presidente fazia telemarketing não só para pedir voto para os seus candidatos, para, na tentativa de derrotar os pedidos para não votar no senador José Agripino. Telemarketing constante, todos os dias, ligando para todos os cidadãos do Rio Grande do Norte, fazendo com pedindo para não votar no senador José Agripino. Isso não é papel de presidente da República. Isso é papel que muitos, vamos dizer assim, não tenho nada contra a profissão de telefonista. Realmente, telefonista é uma profissão muito digna e muito bem exercida. Minha secretária faz telefonemas para mim, vira telefonista a qualquer momento, e é uma profissão digna. Agora, o presidente da República, no momento em que nós estamos numa eleição democrática, virar telefonista para pedir para não votar, isso é desmoralizante para o país. E também me orgulho muito de estar como presidente desse nordestino que lutou bravamente, num estado como o Piauí, que sofre demais, como o meu estado também sofre, com as ingerências do governo federal, que tentaram, deve ter sido também uma campanha muito sórdida contra Vossa Excelência, só pelo simples fato de o senhor exercer aqui a democracia, ou seja, fazer o contraponto da democracia, que é ser oposição ao governo, que tentava ser um governo totalitário, mas que agora vai ter que dividir direitinho as funções desse governo para podermos governar melhor esse país. Tentaram de tudo, senador, para derrotar o senador Zé Agripino, assim como fizeram contra outros líderes da oposição, que infelizmente não tiveram a mesma força e sorte do líder do DEM, como Vossa Excelência. O que não perceberam, senhor presidente, é que enquanto vomitavam impropérios contra Agripino nas ruas do Rio Grande do Norte, esqueciam de apresentar ao povo as providências corretas para resolver os graves problemas que estão destruindo a saúde, a educação e a segurança pública do meu Estado. O pior é que lá, assim como cá, na famigerada Casa Civil de Lula, os chefes também têm o hábito, feio hábito, de dizer que nada sabem, nada viram e nada entenderam. As semelhanças são muitas entre o governo da União e o do meu Estado, Rio Grande do Norte. Se aqui o presidente diz nada saber sobre os deslizes do Correio, que ele sugere ser coisa do PMDB, lá na esquina do Nordeste, os problemas nas diversas repartições são invisíveis aos olhos da mandatária que acaba de ser derrotada fragorosamente nas urnas. O povo consagrou José Agripino e condenou um governo que não deixará saudade. E se no plano nacional há motivos mais do que cívicos para a oposição acender as esperanças, no meu estado o futuro se desenha otimista com a estupenda vitória da senadora Rosalba Ciarline, que derrotou no primeiro turno os dois candidatos representantes do radicalismo petista. Será uma governadora com olhos atentos às questões mais prementes do povo, como já fez na sua cidade de Mossoró, recentemente galgada a condição de grande cidade do futuro em reportagem especial da revista Veja sobre as perspectivas urbanas do Brasil de amanhã. Diferente de quem tem diploma de magistério e deixa a educação em estado de sucateamento, a médica pediatra Rosalba Ciarline irá manter seu olhar clínico sempre aberto para as ansiedades do povo potiguar, reativando no estado os passos em direção ao desenvolvimento. Concluo minhas palavras, senhores presidentes, senhoras senadoras e senhores senadores.
Senador, uma parte, por favor.
Pois não, senadora Niura.
Senador José Bezerra, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu posicionamento hoje aqui. O senhor deixou muito claro o que realmente o povo brasileiro e o povo do Rio Grande do Norte deixou crivado nas urnas, e entendeu-se no país todo que o segundo turno foi exatamente o que o povo brasileiro quer. Ele quer a livre escolha. Ele não quer a onipotência do dirigente da nação dizendo o que deve fazer. Porque o dirigente da nação tem que ter o compromisso e a legitimidade que a própria nação lhe deu e o direito que lhe deu no voto nas últimas eleições. Mas isso não credencia o dirigente da nação de se envolver de tal forma na campanha política da sua candidata, na interferência maciçamente pelo voto do eleitor. E saudável foi a sabedoria do nosso povo brasileiro, do nosso eleitor, senador. Ele foi para as urnas dizer verdadeiramente o que queria. No estado de Santa Catarina foi dessa forma, no seu estado foi dessa forma, e vários outros estados importantes da nação e todos os estados da nossa federação mostraram exatamente isso. Então eu tenho certeza que o recado que veio das urnas foi o recado da liberdade, da livre escolha. Nós não precisamos, porque o povo brasileiro não é um mero boneco. As pessoas têm que ser respeitadas nas suas próprias convicções e nas suas próprias liberdades individuais. E o voto é um direito como um dever individual, mas que abrange um dever coletivo e deve ser amplamente respeitado. E cabe exatamente ao dirigente da nação o maior respeito por esse voto. E o povo disse, não somos bonecos. Aqui não cabe a teoria do faça o que eu digo. Aqui cabe a teoria do que eu penso e daquilo que é melhor para cada cidadão. Parabéns, senador, pela evolução da eleição no seu estado. Parabéns à senadora Rosalba Ciarline, essa grande mulher brasileira, que eleva o nível dos debates aqui no Senado Federal e que elevou, sem sombra de dúvida, o nível do debate no Rio Grande do Norte e que veio a ser a futura governadora eleita pelo seu estado, do qual o senhor certamente participará com o seu brilhantismo, com as suas ideias e com a mente evoluída que aqui já demonstrou no breve momento que aqui esteve e que ficará até os próximos dias. Parabéns e obrigada, senadora.
Eu agradeço, senadora Niura, e ao mesmo tempo, em nome de Vossa Excelência, gostaria de parabenizar a resistência também do povo catarinense. Foi lá onde, em uma das vezes infelizes palavras do presidente da República, ele declarou no estado de Santa Catarina que queria extirpar do país o Democratas, um partido que, pelo simples fato de fazer oposição, onde demonstrou toda a sua vontade do totalitarismo que ele deseja implantar nesse Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, parabenizo esses três grandes conterrâneos que lograram nas urnas uma das maiores vitórias eleitorais da história política do Rio Grande do Norte. Rosalba, Agrippina e Garibaldi honram o nome do meu estado nessa casa e já fizeram juntos pelo seu povo o que muitos só imaginam ter feito nas fantasias dos discursos e na propaganda enganosa que torra milhões do erário. Também parabenizo daqui da tribuna, através dos companheiros da bancada do PSDB, a quem saúdo, a grande campanha do governador José Serra, que, se Deus quiser e o povo brasileiro decidir, será o próximo presidente da República. Muito obrigado a todos.